Boa tarde. Começando mais um podcast Pode Casar, o podcast com olhar de assessora. Hoje estamos aqui com a Joyce.
Olá.
Do Joyce Cupcakes e com o Rafa Osti da Sonho A2 e Mega Baile. Joyce, vamos lá, fala um pouquinho, né, do seu trabalho, da sua empresa.
Legal, Mari. Então, eu sou a Joyce Marchione, proprietária do Joyce Cupcake. E eu trabalho com doces finos, especiais para casamento, desde 2012. Na verdade, a empresa começou com os cupcakes, por isso o nome. E aí eu fui fazendo festa infantil, o cupcake foi me levando para vários lugares, até que eu cheguei e me encontrei nos casamentos. Então, hoje eu trabalho especificamente com casamentos e festas de 15 anos, fazendo doces finos artesanais. E a gente tem um diferencial que a gente entrega, monta. Então, a gente faz toda essa parte de evento e montagem.
Ah, super legal. Gente, esqueci de me apresentar, desculpa. Eu não sou a Renata, eu sou a Mari Kizinho. Hoje a gente tá no lugar da Renata. E eu vim aqui, ela me deu essa função. Beijo, Renata, curte Gramado. Aprenda bastante coisas aí. Ela pediu o meu beijo, gente. Mandem beijo pra Renata. E agora, já me apresentando... Vou falar com o Rafa.
E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Prazer estar aqui com vocês. Sou o Rafa, do Sonho 2, da Mega Baile. A gente trabalha com música ao vivo, a maior parte do tempo em eventos, em casamentos. E o resto é conversa. O resto é no Instagram, vocês encontram lá, tem bastante coisa.
Você tem a versão casal e tem a versão banda, né?
Isso. É como diz a Anitta com Wesley Safadão, é o romance com safadeza. A gente faz as duas coisas. A gente faz cerimônia com uma linguagem um pouco mais romântica, mais lírica, mais acústica. E a gente faz a banda passando o trator, tocando de tudo, de forró a... sei lá, Elvis Presley, funk pancadão, a Bruno Mars.
Deixando a festa super animada.
A ideia é essa.
Muito legal. O romantismo na cerimônia e a festa animada. Depois a gente come o doce, né? Pra dar aquela equilibrada.
Pronto.
Vai bem. Se tiver café, então...
fica melhor aí.
Combina, né?
Gente, vamos começar hoje o nosso tema. Vamos falar de assessoria, né? E o quanto ela é primordial, né? Para as festas. A assessoria, ela é primordial só porque é ela que indica os fornecedores? É só por isso, gente? Me fala o que você acha.
Não, com certeza não, né? A gente tem bastante parceria com as assessoras e as assessoras, primeiro, elas vão indicar todos os profissionais que elas têm referência, confiança, porque elas querem que o casamento saia redondinho, né? Então, a gente sempre fala que os noivos, eles não... é a primeira vez que eles vão casar. É a primeira vez que eles vão fazer um evento desse porte. Então, eles não têm noção. Muitos profissionais entram no mercado de casamento sem ter uma estrutura. Então, a assessora vai te indicar um bom buffet, um bom decorador, bons músicos, um bom vestido, bons doces. Então, ela é primordial nesse preparo do casamento e também no dia. Porque a gente, como fornecedor, sabe como é um casamento que não tem assessoria. Então, sempre que... é muito difícil um casal hoje. Eu acredito que uns 80% dos casais já tenham assessoria. Então, quando eles chegam pra mim na degustação no ateliê, muito raro eles não terem uma assessora. Mas quando fala pra mim, Joyce, não vai ter assessoria no dia. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, vocês têm certeza? Vamos conversar isso direitinho. Porque a gente acaba gastando com muita coisa supérflua, né? Então, eu sempre falo, gente, pega esse orçamento e bota uma assessora aí. Porque vocês vão precisar. É muito importante. Vai muito além do... segurar o véu, ou organizar o cortejo, que as pessoas têm isso em mente, né? A assessoria vai deixar o evento funcionando como uma orquestra, cada um na sua função, delegando horário para chegar, horário de montagem, para estar tudo pronto, sem os convidados estarem lá e o pessoal fazendo montagem, que a gente já viu muitas coisas, né? Então, eu acredito que, além dela indicar a gente, ela vai deixar o casamento muito mais certo, né? É um evento muito caro, eu falo, é um dia que não pode voltar atrás, não pode ter erros, né? Então, a gente tem que ter assessoria pra ela ser os nossos olhos. No dia, a noiva não vai querer saber se o fornecedor tá atrasado, se tá no horário, né? Então, é a assessora que vai ver isso.
Exatamente, vai muito além, né,
muito
gente?
Além.
E, Rafa, o que você acha?
A nossa opinião é semelhante nesse sentido, né? Os casamentos hoje, eles têm um grau de complexidade, de quantidade de fornecedores, de detalhes que você planejou com antecedência, que você quer que no dia isso aconteça legal, que isso rode direitinho. O principal, você, eu acho, como, né, noivo, como noiva, você quer chegar no dia e curtir, você não quer, meu... Deixa eu conferir aqui se os caras chegaram na hora certa de passar o som, se isso, se aquilo. Meu, acho que a assessoria ajuda muito nesse sentido. Claro, ajuda no antes também, porque vai te ajudar a encontrar um fornecedor bom. Ah, meu, exemplo aqui, tem uma ideia de... Não acho legal o bem casado. Eu queria ter cupcake no lugar do bem casado. Cara, quem faz cupcake? E uma pessoa que vai conseguir te direcionar.
É. E vai te entregar, né? Porque às vezes a gente até conhece, mas a pessoa não vai conseguir fazer a quantidade que você precisa. Não tem experiência no mercado.
Sempre,
né?
Tem uma amiga do bairro, a mãe de não sei quem. Quando eu falava, não, Joyce, a mãe de não sei quem, de uma amiga minha, vai fazer os bem casados. Eu falo, oh, meu Deus, é muito arriscado. É. Já aconteceu o caso da semana. A mãe da noiva ia fazer o bolo do casamento. Você já fica, meu Deus, eu sei que as mães gostam de participar e ter um envolvimento emocional, mas é um dia que não pode sair nada errado, né? Então, às vezes você tá acostumado a fazer um bolo, mas tem a questão emocional. Então já teve semana do casamento que a noiva falou assim, Joyce, eu não tenho bolo, porque minha mãe não vai conseguir fazer, ela não tá bem. Aí você fala, meu Deus, e agora? Deixa uma hora, onde você vai arrumar? Então acho que a assessora vem nisso pra alertar os noivos. Ah, por mais que a sua mãe queira participar, vamos deixar a sua mãe fazer uma coisa menos importante? Tipo, ah, uma forminha que vai na mesa do bolo, um detalhezinho da decoração.
E elas já ficam super felizes de participar desses detalhes, porque já faz parte da festa e não vai prejudicar, né,
o andamento
da festa, porque imagina o estresse.
Então, às vezes a gente tá acostumado a fazer um docinho pra um aniversário, mas não é a mesma coisa, não é a mesma quantidade de você fazer pra um casamento de 200 pessoas, né?
Exatamente, exatamente. Rafa, tem mais alguma coisa?
Acho que tem uma questão emocional também que ajuda, né? Quando você tem alguém que tá acostumado a coordenar eventos, vai chegando próximo da data do teu casamento, a gente percebe isso no tipo de serviço que a gente presta. Chega uma hora que a pessoa não dorme porque ela quer ter certeza que você travou a data dela, que você vai estar lá, beleza, você tem contrato, não sei o quê. Chega uma hora que ela não sabe, mas e se cair a energia, o que, que vai acontecer? Mas e se acontecer tal coisa? Você começa a pensar em coisas que podem acontecer, teu emocional, tua ansiedade vai lá longe. Quando você tem uma assessoria, eu acho que essa carga emocional, ela diminui. A assessora vai dividir com você experiências, meu, vai dar tudo certo, tem plano B, tem plano C, fica tranquila, se acontecer tal coisa, a gente vai por tal linha. Ela acaba, eu acho, sendo tua melhor amiga ou teu melhor amigo num momento que, pô, vamos ser honestos, a ansiedade é gigante, cara. A preparação do casamento é uma delícia, porque você tá vendo os detalhes e tal. Uma hora que isso tá resolvido, você quer ter certeza que aquilo vai acontecer, né, do jeitinho que você planejou. É uma questão emocional, sei lá, você pode relativizar, dizer que isso é menor, dizer que, ah, não, eu sou capaz de dar conta. Cara, pode ser que seja, mas acho que ter alguém da tua confiança, que você compartilhe as mesmas ideias, que comprou tua ideia, né? Às vezes você quer fazer um casamento, uma coisa desconstruída, ou uma coisa mais clássica, alguém que entendeu o que você tá propondo e vai te ajudar, eu acho que é uma bela ajuda.
Com certeza, eu também compartilho exatamente dessa opinião de vocês, assim, né? Eu trabalho com vestidos, não sou assessora, viu, gente? Mas, mas eu trabalho com vestidos e todo mundo, assim, que por acaso chega no ateliê e não tá com assessoria fechada, principalmente até antes e no dia, eu falo pra elas, eu falo, não faz isso. A sua prima tem uma boa vontade muito grande, mas... A gente precisa de experiência nesse momento. Então, assim, realmente a assessoria, ela vai muito além deles indicarem a gente. É lógico que a gente fica feliz que eles indicam a gente. A gente fica muito... Porque uma coisa também que conta muito no casamento é essa harmonia entre os profissionais. Então, se a assessora tem já uma... Né, se ela já conhece o profissional, ela já tem essa... esse jogo com o profissional, já conhece o trabalho, conhece como a pessoa se comporta e tal... O negócio flui muito fácil, porque é importante a energia do seu casamento estar calma, né? Estar alegre, não ter tensão, né? Assim, pelo menos não precisa passar para os noivos isso, porque tensão vai ter, gente. Não adianta se iludir. Sempre, no meu casamento, faltando 15 dias, não tinha padre, gente.
Isso.
É.
Todo mundo passou por uma emoçãozinha no próprio casamento.
Todo mundo, é. Não tinha padre. E eu casei na igreja, daí não tinha padre. Aí eu vamos atrás de padre. Né? Mas, assim, é uma loucura. Então, sempre tem um estresse, né? Sempre tem uma tensão e a noiva engorda, o vestido não fecha, aí a gente tem que mudar o vestido, eu falo pra ela, eu falo, você dorme ou não, beleza? E é assim, então uma coisinha sempre vai acontecer. Então, assim, mas você tendo a assessoria do seu lado, ela te dá o apoio, porque ela tem uma carga lá de 5 anos, 6 anos, 7 anos de experiência nisso, fazendo isso.
Acostumada com todos os percalços.
Exatamente, né? Fazendo isso todos os finais de ano. Então, algum erro que vai acontecer no seu casamento, ela já passou por isso e ela vai conseguir resolver, né? Com
pra
certeza.
Nós fornecedores facilita muito, né? E eu acho que é uma posição em que a gente está como fornecedores de falar sobre, eu acho que ela pode gerar uma certa desconfiança de, poxa, mas vocês são fornecedores, para vocês é ótimo que tem assessoria. Lógico, é ótimo, mas para você é bom também, né? Você como cliente. A gente hoje, você tem Instagram, casamentos.com.br, você tem várias formas, você não depende da indicação. Eu acho que isso é uma coisa legal de falar. Eventualmente pode vir uma indicação e tal, mas não é por isso, é porque realmente a coordenação do evento com alguém que tem experiência nisso ajuda muito para todo mundo e inclusive para o casal, para que no final as coisas corram bem, né?
Exatamente. Aí eu tenho noivas que eu mando o contrato direto para a assessora. Né? Acho que vocês também. A gente manda direto para a assessora. Então, a assessora que lê o contrato, vê se tá tudo certo. Olha isso, gente, né?
Ah, assim, e também não foi assim. A gente não chegou para a assessora e falou, olha, você pode me indicar para os seus casais? Não. A assessora acompanha o nosso trabalho. Então, a gente trabalhou, sei lá, 2, 3 vezes até ela falou assim, nossa, esse fornecedor é bom. Uhum. Vou começar a indicar. Então, aí, não é que a gente chega para a assessora lá com o portfólio e fala, olha, por favor, você pode me indicar? Não, né?
Olha, ela, eu te dou um monte de docinho se você me indicar.
Cada vez que você indicar uma noiva é 100 docinhos para casa da assessora. Gente, não existe isso, não existe. Acontece de algumas assessorias quererem cobrar dos fornecedores para te indicar? Acontece, mas quando o fornecedor está muito tempo na área, você pode ter certeza que ele não vai aceitar. É. Por que a gente vai tirar do nosso lucro para dar para a assessora, né? Então, acredito que profissionais... quando todo mundo tá começando, todo mundo já passou por isso, da assessora, olha, se meu casal fechar, é 10% pra mim, mas o pessoal que tá estabilizado no mercado já não passa mais por isso.
Exatamente, é mais pela organização, né? Sim. Pela ajuda geral. E vocês têm alguma história, assim, vamos falar um pouco das né, vamos contar para as nossas noivas,
vamos,
né?
vamos assustar elas,
eu tô brincando, mas assim, eu tenho várias, eu tenho certeza que vocês têm várias histórias de casamento sem assessoria, gente, não dá para, eu não consigo ver um casamento sem assessoria mais, mas existe, a gente sabe que existe, a prima com boa vontade, a amiga que é muito proativa, mas
aquele fornecedor que era bem mais em conta.
Acontece, então, né? Aí o que que acontece? Gente, você tem, Joyce, alguma história que você pode contar?
Eu tenho várias.
Sem nomes, não vamos.
Ah, mas essa era a parte boa.
Não vamos dar nomes.
Vamos nos
quem quiser os nomes, compra o nosso livro, vai sair semana que vem, a gente vai pegar as histórias daqui hoje. Vai,
a gente
continuar.
Paga os direitos autorais.
Tem muita história.
E os processos, depois se vira.
Não, gente, sem nomes, mas a gente vai contar para vocês terem uma noção do quanto realmente é importante, gente. Não é só porque facilita a nossa vida, é porque realmente é muito importante.
Sim, eu tenho diversos casos, mas um que eu lembro, assim, que foi bem marcante foi uma noiva que fechou comigo para um casamento e ela fechou também as forminhas em tecido que a gente faz a parte. E aí a gente pegou a paleta de cores do casamento dela, para as forminhas combinarem com as flores. E era tudo em tons pastéis, rosa, lilás, creme, tudo bem clarinho. Peguei, botei todos os docinhos nas forminhas e fui entregar a minha festa. Cheguei lá, a decoração toda vermelha. Era um casamento próximo ao Dia das Mães. Aí eu fui questionar a decoradora. Eu não tinha assessoria, né? A decoradora fazendo que ela bem entendeu que a noiva tava o quê? Se arrumando, né, gente? Ela não tava lá no salão pra ver o que tava acontecendo. Então, ela lá, cheguei, as flores vermelhas, fui questionar a decoradora, porque minhas forminhas não estavam combinando. Ela, então, mas é porque é muito próximo o Dia das Mães, as flores rosas estavam muito caras, porque demanda muita flor, né? Tava muito caro, e aí a gente resolveu fazer tudo vermelho. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí eu tive que colocar os doces, não, eu não sei o que fazer. Eu sempre falo, a decoração tem que estar boa para os doces ficarem bons, porque eu não faço milagre só com os doces. Eu coloquei os doces, as forminhas, montamos. E eu fiquei pensando, gente, imaginou essa noiva chegando no casamento dela, que ela planejou há 1 ano e meio, pagou uma fortuna. Mesmo que ela tenha pago mais barato na decoração, ela pagou buffet, ela pagou salão, ela pagou diversas coisas. Ela chegou lá e viu um casamento vermelho. Gente, é um dia que não volta atrás. Não tem como você falar assim, ah, não, ano que vem eu vou fazer outro casamento e vou arrumar.
E é uma questão de gosto, né, gente? Então, eu não gosto de vermelho, imagina chegar no meu casamento vermelho.
Gente, não foi o que você contratou. Imagina que desespero dessa noiva. Eu não conseguia postar foto, porque eu sempre faço stories para as noivas verem, elas gostam de acompanhar. Como que eu ia jogar essa bomba pra ela se arrumando e vendo nos stories? Eu não postei nada. Porque eu não tinha o que fazer. O que, que eu ia fazer? Então, olha, imagina se uma assessora tava lá. Porque a assessora é os seus olhos no seu evento. Você não vai estar lá pra acompanhar passo a passo de fornecedor, o que, que eles estão fazendo. Ah. Se tá em uma assessora lá e a mulher chega com uma flor vermelha, ela fala assim, minha filha, se vira. Vai na floricultura e pega outra flor. Você não vai chegar com essa flor vermelha aqui.
Exatamente.
E até acho que um pouco que coage também o fornecedor de fazer alguma coisa errada. Fala assim, não, a assessoria vai ver e não vai aprovar,
ou pelo menos,
né?
Ligasse, né? Olha, a flor rosa tá muito cara. Lá quando ela tava comprando, se tem alguma outra flor. A assessoria, ela teria esse jogo de cintura, né?
Que já não seria certo. Se você sabe que a noiva vai casar em maio, você tem que cobrar um valor pra flor de maio, né?
Exatamente, exatamente. Todo mundo sabe que flor.
Todo mundo sabe.
Exatamente, é complicado. Aí um caso, Rafa, vamos lá. Você tem alguma história boa?
Mas eu acho que
o Rafa, ele tá direto na festa, né, gente? Ele tá na música, então ele e a Bruna, eles estão direto ali na festa. Eu fico um pouco de longe, ela participa da montagem e tal, mas não tá no horário da festa ali, né? Então acho que você tem mais histórias do que a gente aí.
A gente lida com o antes, né? Que é essa ansiedade que a gente falou, da produção, lida com o durante, a montagem, o tudo ficar pronto para que a coisa aconteça realmente. No acontecimento e no pós, né? Que é onde você sente o feedback dos clientes, dos casais, sobre, meu, como isso funcionou, como foi, gostei, não gostei, né? É uma posição privilegiada. E aqui, para falar sobre isso, é uma posição delicada, porque é difícil você não usar as suas experiências, as coisas que você viveu, para fazer um julgamento. Mas também a gente tem que saber que a gente não sabe de tudo. O que a gente vai falar aqui é sobre as coisas que a gente vivenciou, sobre as coisas que a gente observou, né? Nosso contrato para a cerimônia, ele pede assessoria, mesmo que você não tenha contratado uma assessoria, nem que seja uma assessoria do dia, ou alguém que vai ficar na condução da cerimônia. Para a parte da música, isso é fundamental. A gente já fez casamento sem assessoria que chega na hora de começar. Ninguém sabe quem entra primeiro, quem vai de que lado, que hora sai e solta a música, que hora saíram os padrinhos, que horas vão os pais, que hora vai o noivo. Cara, você pensa, esse casamento a Bruna, cara, não cantou e fez assessoria, porque alguém precisava coordenar aquelas entradas. Ah, uma amiga da noiva faria. Quando chegou lá na hora, a amiga da noiva já estava pra lá de Bagdá. Ela, assim, legal, porque eu acho que a onda é essa, o casamento é esse, você vai curtir o preparativo e tudo. Mas é muito difícil, a gente quer que a galera que você quer que esteja no casamento, curta o casamento também. Essa história de, uma prima vai coordenar, alguém vai coordenar. Eu entendo que é difícil, dinheiro é muito difícil de ganhar, cara. Você fala assim, pô, eu não vejo necessidade disso. Mas para coordenar as entradas, assim, pra gente é sem chance fazer. Então, ó, vocês não vão ter assessoria e tal, a gente leva uma pessoa nossa da equipe, a gente vai programado para alguém da nossa equipe, a gente contrata, na verdade, alguém de assessoria que não esteja trabalhando no dia e tal. Quer dizer, a gente colocou em contrato prevendo se acontecer de novo, né, a partir dessa situação. Não aconteceu desde então.
É, que bom.
A gente conversou com uma galera pensando isso. Meu, como é que a gente faz? Coordena as entradas. Que hora eu sei que hora eu começo a tocar a música? Se eu sei que a ordem vai estar certa. Você imagina, é tanta escolha, é tanto carinho pra você escolher. Cara, um noivo quer entrar com a música do Led Zeppelin. Aí toca a música do Led Zeppelin entre os padrinhos. O cara não vai casar de novo, a gente espera sim, né? Que se não for a primeira, que seja a última. Mas,
exatamente.
Poxa vida, né? Então, tem muita história, assim, nessa linha de música que poderia ser trocada e a assessoria consertou em tempo. Porque, não, eles decidiram que mudou a ordem aqui de última hora. Beleza, a gente sabendo, faz a coisa na ordem certa. Então, ajuda muito, muito. Tem muita história maluca, assim, bizarra, mas eu acho que a gente tem que ficar com as experiências boas e,
com certeza.
E com a ciência de que, assim, se você tem que fazer, eu acho, as contratações por uma empatia. Pessoa que vai entender o que você quer, vai entregar o que você quer no dia, que vai ter a competência de, se as coisas não andarem como elas deveriam andar, meu, teve algum problema, um fornecedor com a capacidade de improvisar e de resolver a situação, né? Acho que a maior capacidade que você pode identificar num fornecedor é se a pessoa sabe resolver problema.
Gestão de crise.
Não é? Cara, porque isso, em evento você está sujeito a essas coisas acontecerem.
Sim.
E eu acho que aí a gente entra de novo, né? A assessoria é uma pessoa que vai fazer a gestão de crise ali na hora, se precisar. A gente fala assim, né? Parece, ah, meu Deus, o que pode acontecer? Sei lá, às vezes quebrou a fritadeira do buffet, cara. Demorou um pouquinho para sair os salgadinhos. A assessoria, a pessoa que vai chegar, fala assim, banda, estica um pouquinho aqui a primeira entrada, porque, meu, deu um jazz aqui, a gente vai precisar estender um pouquinho, dar uma distraída na galera, põe um repertório um pouco mais animado agora. Beleza, ó, tá fácil. Todo mundo se resolveu ali, festa seguiu.
Ninguém
deu
percebeu.
Certo.
Né?
É. Tem muita experiência nesse sentido, assim, de quando a gente se comunica bem, tem essa tranquilidade para resolver as coisas, meu, o problema fica imperceptível. Já teve essa situação, assim, não foi nem a fritadeira, na verdade, assim, cara, o buffet ia atrasar mais ou menos uma hora e meia, porque deu alguma coisa nos utensílios,
né, gente?
Sim,
é normal,
tá sujeito. É que nem a gente.
Atrasar uma hora e meia é complicado.
A gente, assim, você depende de coisa eletrônica, sistema de som, mesa de som, tal. Cara, e se queimar?
Previsto,
tá sujeito, né? A gente pensa assim, tem que ter o plano B pra tudo. Você tem que estar mais ou menos, né?
Mas isso é a experiência que faz com a gente, né? A gente sempre tem um plano B. Aconteceu um caso que eu fui montar no contrato, a noiva fechou comigo antes de ter assessoria, e era num salão X. Eu falei com a noiva na semana, tudo certo, né? Ok, salão X. A assessora não falou comigo durante a semana, nem sabia que tinha assessoria até então. Aí depois, só no finalzinho, a noiva falou pra mim, ó, tem uma assessoria tal. Eu fui montar o casamento no lugar X, não era lá, tinha mudado, tava em outra cidade o casamento.
Meu Deus!
Aí eu tive que sair. Não, e aí não tinha sinal, porque era no meio do nada. Eu tive
meu
que
coração,
voltar pra estrada. Tive que voltar pra estrada. Aí liguei, consegui ligar pra assessoria. Não, mudou o local da festa. Aí ninguém me avisou. É, ótimo. Aí, não, Joyce, já tá começando a festa. Aí até eu ir pra outra cidade entregar. Cheguei lá, os convidados todos sentados e eu montando a mesa. O que eu ia fazer? Então a gente tem que estar. Agora sempre, o que eu faço? Na semana, quem que é a assessora? Eu mesma. Ah, é assessora tal, tá bom. Qual que é o salão, por favor? Então a gente aprende nas nossas crises, né? Gente, agora toda vez eu pergunto, é no salão tal mesmo? É nesse salão. Ah, então tá bom. Porque a gente vai aprendendo, então tudo é experiência pra gente também, né?
Não, Joyce, a gente mudou o casamento pra Salvador, mas é capital, você chega fácil,
você
viu?
Você pega um avião, 3 horas você tá aqui.
É, 3 horinhas você tá
lá. É uma reta só.
Vai, e você vai fazer o quê, gente? Na hora eu saí correndo e fui pro outro salão. Gastei mais gasolina, deu todo um trabalho, assim, eu ia fazer. Eu tinha que estar os dois no casamento, né? E tava.
Exatamente, exatamente. Gente, eu também, assim, eu tenho várias histórias que, né, já. Eu não vou muito, né? No começo, lá, eu ia vestir as noivas nos locais, mas daí eu resolvi que eu quero ter o final de semana. Então,
justo.
É justo, né? Com a minha família, meu marido agradece.
Vida, né?
É. Aí eu acabei que eu não vou mais, né? Vestir as noivas, eu converso. Por isso que pra mim é tão importante ter o acesso à assessora. Eu adoro quando a assessoria vai no ateliê na última prova, porque daí eu mostro algum detalhe do vestido, como que sobe cauda, como que, né, fecha, abre, porque tem isso. Isso, né, assim, e então, assim, é muito importante, né, isso, mas no começo eu ia, e aí aconteceu igual você falou da Bruna, assim, eu cheguei aí, eu só ia pra vestir a noiva, e teve um casamento que eu virei assessora, e aí, tipo, e eu não sabia, por exemplo, assim, olha que coisa básica, né, assim, a gente não sabia que onde a noiva ia entrar era de madeira, mesmo a madeira mais lisa do mundo, gente, o véu trava, se não tem um tapete, né, assim, a mulher entrou, eu entrei atrás segurando com a baixadinha, assim, ó, pra não sair nas fotos dela, assim, ó, porque não tinha assessora, a assessora não falou, ela, primeiro piso que ela deu, o véu fez assim, aí eu falei, ela vai cair, ou vai acabar o cabelo dela, fui engaixadinha atrás dela, tentando, tipo, que foi o único jeito, assim, porque ninguém fez nada, porque não tinha assessora, Porque senão a assessora ia arrumar, sei lá, a daminha, alguém pra... Porque como não tinha assessora, deu tipo... Aí, graças a Deus, acho que eu não saí nenhuma foto dela, porque ela gosta de mim ainda.
E você vê, e é uma coisa que pra gente, como fornecedor, contribui. Porque se cai o véu na hora, vai falar, poxa, mas a moça do vestido não pensou nisso?
Não foi ela que vestiu a noiva?
Mas você agora, não tem o controle sobre todos os detalhes.
Não tem.
Né?
Aí agora, uma das coisas que a gente aprende, né? Na crise, a gente aprende o que eu pergunto em todas as... Como que é o seu tapete? Quando ela quer um véu longo. Quando ela quer um véu curto, tudo bem. Quando ela quer um véu longo, eu falo, como que é o seu tapete? Aí, grama não. Grama não dá. Né? Assim, tem alguns lugares que é grama sintética, não dá. Eu brinco assim, porque... Mas a assessora, ela já indica mais coisas assim, né? Então a gente precisa realmente desse fornecedor pra fazer com que o casamento ande, né, gente? Assim, então eu adoro quando a assessora vai em todas as... Vai no começo, vai no meio, vai na última prova, sabe? E, porque ela sempre, né, tem uma...
Noção, né? Ela tem noção.
Uma noção maior, exatamente. Porque igual vocês falaram, né? Assim, elas já fizeram muitos casamentos. A gente já fez muitos casamentos. A pessoa que entra ali, né, que vai casar, no máximo, às vezes já casou uma vez e às vezes nem fez a festa que tá fazendo agora, porque é mais agora, né? De um tempo pra cá que vem essas festas maiores, igual estão tendo com tantos detalhes.
Super evento, né?
Super evento. Gente, eu choro de rir com as noivas que chegam 2 anos antes, hein, lá no ateliê, que elas não viram nada ainda, estão lá vendo o vestido, sabe? Aí eu começo a falar tudo que tem, elas ficam assim... Sabe, assim, pra mim, desesperado. Gente, daí, sabe, porque elas não têm noção de que hoje... É lógico que você vai fazer todos esses detalhes se você quiser. Não tem uma regra, uma obrigação. Cada um faz o casamento do jeito que quer, né? Eu acho muito importante você ter a sua identidade dentro do casamento. É o que eu sempre falo. E isso entra com os fornecedores. Você se identificar com os fornecedores. Então, mesmo tendo assessoria, você também tem que ter o contato com os fornecedores pra ter essa empatia, né? Pra ter esse feeling. A gente mesmo, aquela vez que eles foram no ateliê, né, junto com a Rê, tudo, tem uma... Eles foram ver um casal, meu, criou-se uma empatia ali, porque teve o vínculo, teve contato, né, gente? Então, vamos falar um pouco disso agora, né? Vamos falar desse vínculo que a gente tem com os fornecedores, o quanto isso é importante, além da assessoria, com todos os fornecedores. Gente, é lógico que o dinheiro, que o orçamento conta no casamento, porque a gente sabe que cada um tem um budget, cada um tem um orçamento, né? Cada um tem o quanto pode, né? Eu brinco assim com toda noite, você não sabe quanto você pode gastar, então estipula, porque senão o céu é o limite, minha filha, né?
É óbvio, né? Mas a gente encontra eventualmente casais que eles não pensaram sobre o orçamento total e parece que é uma conta fria, mas eu acho que se você tiver essa noção antes, meu, quero gastar X, beleza, cabe ou não cabe no teu orçamento, ou você faz a escolha de abrir a concessão ou não. A assessoria também provavelmente vai te ajudar nessa frente.
Com,
né,
certeza. A Rê mesmo, ela tem vários pacotes, e um dos pacotes dela é isso, assim, é assessorar tudo, desde o comecinho lá, né, dos orçamentos, ela até faz os orçamentos, é super bacana, ela tava me falando, né, dessa parte dela, então é muito legal, porque ela pode te ajudar nisso, e às vezes você conhece alguém do Instagram lá que você gostou, né, que você quer, mas às vezes, olhando, conversando com aquele fornecedor, não é o que você quis, assim, né, assim.
E a assessora vai te dar um norte, olha, eu tenho X pra gastar nesse casamento, então vamos ver quais são as prioridades. Qual que é a sua prioridade? Ah, eu quero um bar tal, então ela vai te indicar, ela sabe o preço dos fornecedores. Então, ela sabe que fornecedor vai caber no seu orçamento. Ou, vai lá, eu quero fechar com a Joyce, mas eu não posso pagar 1.000 doces, eu posso pagar 500.
Exatamente.
Então, ela vai saber te instruir. Agora, se você for indo no céu, é o limite mesmo. Eu falo que nesse mercado de evento, tudo pode acontecer. Já vi de tudo, de tudo. Noiva chegando de carruagem, um cavalo branco, e tudo. Né? O céu é o limite.
É porque é sonho, né, gente? A gente trabalha com sonho. Então, assim, cada um tem um sonho, né? Cada um tem uma ideia. E o que eu acredito que as pessoas, os noivos, eles têm que entender, noivinhos, entendam uma coisa, assim. Não é ser frio, sabe? Mas é você deixar de se estressar lá na frente. Então, quando você já no começo fala, eu tenho X pra gastar, tá, eu posso estourar tanto, ai, né, eu posso, né, vai dar pra fazer isso, aí você vai viver o seu dia com calma, você vai curtir o seu dia.
E vai ter tudo o que você quis, né?
Exatamente. Vai passar o casamento, você não tá ainda pensando no casamento.
O que eu poderia ter feito.
É, exatamente. Né? Então, assim, você pensa ali, muito pé no chão mesmo isso, porque isso é muito bacana.
E quanto mais tempo você começar a se planejar, 2 anos, tem noiva de 3 anos, eu tive uma noiva que, de 2017, que ela vai casar em 2020. É uma noiva que tá se planejando, se organizando. Então, às vezes você tem um orçamento X.
Coitada, ela conseguiu casar?
Conseguiu, porque foi no comecinho.
Ai, que benção!
Foi no comecinho.
Fiquei com dó aqui.
Ela pensou? Eu
tava pensando
nossa,
isso.
Nossa, não, mas ela conseguiu, graças a Deus. Porque senão ia ser 4 anos de planejamento.
Que eu tenho umas assim, viu?
Eu falo que foi bom, porque dá pra você colocar mais coisa no casamento. Você teve mais tempo pra se organizar. Então você tem que se organizar. Ah, não vou poder chamar 500 pessoas pro casamento que eu quero fazer. Então eu vou chamar 100 pessoas e fazer um casamento do jeito
verdade,
que eu quero.
E na verdade, já dá até pra você se organizar com menos tempo. Gente, eu arrumei meu casamento em 6 meses.
Uau!
É.
Que da hora.
E assim, eu e meu marido, a gente é bem metódico. Então a gente foi, tipo, junto com a assessoria. A gente foi pá, 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 pá. É o que a gente pode, é o que a gente não pode, não. Esse fornecedor a gente queria, mas não rola. Esse local a gente queria, mas não rola. E foi indo pra onde dava e deu, sabe?
Uhum.
A gente é tão metódico, a gente fez um... Junto com a assessora, a gente fez o cronograma do dia. Eu achava, na época, que isso não ia ser legal. Eu falava pro meu marido, ai, que coisa chata, né? Assim, pra quê? Meu, foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Porque eu consegui fazer tudo o que eu queria no dia do meu casamento.
A festa passa muito rápido, né?
Eu casei, nossa. Eu não tenho arrependimento de nada, sabe? Eu queria fazer outra festa de tão bom que foi a festa do meu casamento, entendeu? Então, por isso que eu falo, eu passo isso pras noivas, eu falo assim, gente, é muito legal, eu quero que vocês vivam o que eu vivi, é muito bom. E quanto menos estresse você tiver, você vai aproveitar mais o seu dia. Eu dormi no dia da noiva, porque eu sabia que tava tudo certo.
Que da hora.
Entendeu? Se a gente, então, assim, o controle nesse caso, é lógico que vão existir algumas coisas que fogem do controle. E a assessora tá lá para cuidar desse BO. Mas assim, né? A gente, tendo essa organização, essa coisa, não precisa nem de um tempo muito grande, mas você se organizar para aquilo, assim, certinho. Meu, é muito legal. Porque até os fornecedores, eu acredito que ficam numa vibe mais bacana, né, gente?
Sim,
o que vocês acham disso, assim, nessa linha? Eu acho que essa linha do... De andar, os fornecedores terem uma empatia, né? Todos, é muito importante. Você ter uma empatia com os fornecedores, né? É muito importante. Porque, eu não sei, assim, eu não vou citar casos, mas assim, a gente já tem histórias também, viu, gente, de fornecedores que não se bicam, daí no dia o negócio não deu certo, sabe?
É, assim. Cada um tá ali pra exercer sua função, né? Então a gente faz da melhor forma possível que os noivos contrataram e a gente dá o nosso melhor. Mas quando é um fornecedor parceiro, eu principalmente com decoração, que eu falo, olha, seja quem for, decorador ou decorador, eu vou ter 500 doces, me leva 30 bandejas, porque eu quero enfiar doce em tudo quanto é lugar. Então a gente já tem uma liberdade. Eu tenho um fornecedor, amigo assim, que já fala assim, ó, Joyce, tá as bandejas na mesa, mas tem bandeja aqui no camarim, se você quiser trocar, você troca. Porque sabe que eu vou lá montar, eu sei que doce vai ficar melhor. Então é confiança, né? Que sabe que vai entregar. Então tem decoradora que monta a mesa de madrugada, deixa lá pra mim e eu que finalizo a mesa. A decoradora não volta mais lá. Então é uma parceria, uma responsabilidade, é uma confiança que a gente tem uns com os outros, né? Assessoria é a mesma coisa. Fala, olha, eu tenho 4 eventos pra montar nesse sábado. A assessoria fica tranquila, que sabe, a Joyce vai chegar a 1, no outro ela vai chegar às 3, no outro ela vai chegar às 5, e tudo cronometradinho, nunca deu nenhum problema, então a gente fica tranquilo. Claro que acontecem imprevistos, mas a gente tá preparado, né?
Exatamente.
Então isso que é muito importante, de ter a assessoria e ter os fornecedores todos alinhados, né? Então a gente sabe que o evento não... Os imprevistos serão mínimos. Quando eu casei, eu fui diferente de você, Mari, eu programei 1 ano e meio antes.
Oi,
foi 1 ano e 7 meses antes. Porque eu tinha todo um casamento na minha cabeça e tinha que ser aquele casamento. Então eu tive que me programar financeiramente, né? A gente juntando dinheiro e tal. E no dia do meu casamento, eu casei dia 15 de novembro de 2013. E era feriado, uma sexta-feira. E fechou a Tamoios.
Que coisa boa.
E eu casei na casa da árvore.
Ai, do céu.
Sim.
Uma delícia.
Tava um trânsito. Na Mogi Dutra, que nunca tem trânsito pra praia. O trânsito estava na Mogi Dutra. E eu morava em Itaquá, eu tava com todos os doces no carro, porque era meu sonho montar a minha mesa de 6 metros de doce. Quem disse que eu consegui? Aí eu não conseguia chegar na casa da árvore, eu tava perdendo meu dia da noiva. Eu tava lá no carro, a assessora falou assim, Joyce, fica tranquila, deixa esses doces aqui e vai embora. E eu assim, não, eu quero montar. Não, você vai embora.
Vai se arrumar, mulher, você precisa casar.
Se eu não tivesse assessora, eu ia estar toda descabelada no meu casamento. Então, imprevistos acontecem. Por mais organizado, sair de manhã de casa pra levar esses doces, imprevistos acontecem. Então, a assessoria tá ali pra te dar um suporte. Então, eu aprendi na pele o tanto que é importante ter uma assessora. E meu casamento foi grande, então foi tudo... Eu cumprimentei todos os convidados, que era uma coisa que eu fazia questão. Eu aproveitei muito minha festa. Comi, dancei, descei, bebi. Então, tudo certinho. A assessora tava lá, acompanhando todos os passos.
Exatamente. É muito bacana isso, né? Olha que legal que a assessora, pra vocês terem uma ideia, gente. Eu nem sabia que era a moça do doce que arrumou os doces. Eu nem sabia. Você vê como a assessora faz diferença, porque ó, meu casamento ficou perfeito, mas eu nem
quem
sabia disso.
Eu nem sabia
quem montou os doces no meu casamento. Descobri agora, né? Pra você ver que cada um no seu quadrado mesmo. Sim. E a assessora que realmente sabe de todas as histórias, né? Assim, porque a gente não tem, eu sei de vestido, de música, porque a música é muito ligada ao vestido, tá? Mas cabelo, maquiagem, essas coisas, eu sei.
São muitos
mas...
detalhes, né?
É, exatamente, mas a parte de coisa, a gente, agora eu fiquei surpreendida, que eu falei, olha, é a moça dos doces que arruma os doces.
Nem todas as moças dos doces arrumam os doces.
Ah.
Depende da confeiteira, tem umas que entregam e é a equipe da assessoria. Então, é mais uma vantagem pra assessoria quando a equipe da confeitaria monta, porque é um trabalho a menos, às vezes uma equipe a menos, né, porque demanda trabalho, a gente demora uma hora e meia pra montar uma mesa de doce.
É, e a visão, né, que eu imagino que vocês têm que ter. Sim. Além de fazer o doce bonito e um doce gostoso, não necessariamente quem faz o doce bem tem a competência de organizar ele na mesa.
E tal. Já viu, porque isso eu sou bem metódica, então meus doces são todos alinhados. Então eu vejo o tamanho da bandeja. Eu sei, olha, esse daqui tem mais, então a bandeja é grande, vou colocar naquele. Então eu faço questão de montar. São raros os casos que eu não monto, quando o casamento é muito longe ou quando eu já tenho outros eventos, mas eu faço questão de montar todas as mesas.
Ai, que bacana, que bacana. Falando em montar, Rafa, conta pra gente como que é essa coisa da assessoria junto com a escolha de músicas, assim. Elas acabam ajudando realmente os noivos que estão muito perdidos. Como que é isso pra vocês, essa, né, antes do casamento, assim, como que funciona?
No nosso caso, especificamente... acaba não tendo tanto a participação da assessoria, porque a gente acha que é uma função importante a gente dizer tudo que a gente tem condição de entregar, tudo que pode ser feito, e a gente incluiu esse serviço no nosso trabalho pelo entendimento da importância e porque a gente tem mais condição de saber onde a gente pode chegar, o que a gente pode entregar. A gente foi percebendo que isso era uma coisa importante pra gente, que fazia com que ajudava os casais a escolherem melhor as músicas que eles queriam, as músicas que vão acontecer no casamento. Então a gente incluiu isso no nosso roteiro, digamos assim. Agora, isso tem que estar muito alinhado com a assessoria, porque lá aquilo que a gente conversou, né? Se na hora você trocar, mas tocou a música do Led Zeppelin que o noivo queria, mas foi em outra entrada, o cara queria passar uma mensagem com aquela entrada. Muitas vezes a música tem esse poder, né? Na letra, na melodia. Você quer comunicar alguma coisa, você quer usar aquilo como uma linguagem, aquilo como um momento do casamento que, pô, nessa música fala uma coisa que não vai ter nos meus votos, mas que tem tudo a ver com a minha entrada e tal. Cara, não faz sentido trocar, né? Então, no nosso caso, a assessoria não ajuda tanto. Mas a gente percebe, por conta de muitas assessorias, que elas cobram os prazos. Ela sabe, por exemplo, se não for o Sonho 2. Sonho 2 a gente pede um mês de antecedência, definição das músicas. Mas normalmente isso vai ter um contrato. Ela vai ler o contrato do fornecedor de música, vai falar, ó, já tá na hora de vocês escolherem, vamos lá, vamos combinar, como é, vocês foram, não foram, já tão à frente disso, né? Então eu não sei como é que é com outras empresas. A gente acha que é uma função bem importante e incluiu, né, no serviço por conta disso.
Entendi. E vocês ajudam, falando no trabalho de vocês, assim, né? Vocês ajudam os noivos a escolherem, vocês dão sugestões, vocês fazem apresentações. Como que funciona essa parte, né? Eu tenho muita curiosidade de saber, assim, como que é. Porque é bacana a gente conhecer, até para os noivos também estarem conhecendo, né? Como que é o trabalho de vocês.
Ah, Maria, a gente pensa assim, nós somos dois, que os dois cantam e os dois tocam um monte de coisas. Então, eu acho que às vezes a ideia do acústico cria uma limitação e uma barreira para as pessoas. Ah, eu acho que tal coisa não vai funcionar tão bem. E a gente tem o entendimento de que não. Não teve até hoje nenhuma música que a gente falou, não, isso não dá para fazer. E a gente já fez coisas inusitadíssimas. Instrumental do Hobbit. A gente já fez instrumental do jogo Zelda. A gente já fez instrumental da Champions League. E ficou tudo muito legal, porque era a cara da galera. Isso eu tô falando de coisas bem inusitadas. A gente já cantou, cara, uma música do Roberto Carlos que ninguém conhecia. Não...
no meu evento, gente, que a Renata foi assessora. É.
E a gente tem a concepção de que, poxa, a cerimônia é um momento que, se a gente tem a condição de personalizar, e felizmente a gente tem uma facilidade de aprender as músicas, tem uma dedicação grande para aprender as músicas. Não são todas as músicas que entram na gente, assim, ah, ouvi, beleza, aprendi. Tem músicas que são assim, tem músicas que a gente escuta por um mês e a música não entra. Então, né, a gente pede um prazo mais ou menos de um mês por conta disso. Mas a gente pensa assim, se essa é uma competência que a gente tem, vamos colocar à disposição das pessoas, né? Então a gente fala isso. Bom, vamos. O repertório da cerimônia, vocês podem escolher o que vocês quiserem. Tem gente que já tem, cara, o repertório escrito antes de casar. Tem
ficou
gente
noivo.
Que faz a menor ideia.
Eu li na minha playlist também.
Sério?
Eu casei em 2013.
Tem gente pra quem a música, cara, é a coisa
conta
mais...
Conta uma história, né? A música conta a história do casal,
não é?
Né?
Eu
lembro
mas tem
também.
Gente que fala assim, Rafa, Bruna, eu não faço a menor ideia do
que vai
me dar uma sugestão aí. E aí a gente faz essa ajuda. A Bruna fica mais nessa frente, ela tem uma sensibilidade melhor, ela relaciona melhor o gosto das pessoas com coisas que funcionam bem. E ela foi montando umas playlists e tal. A gente começa a conversa por aí. E aí a pessoa pega a música original. Ela fala assim, mas cara, como é que essa música do Tim Maia vai conversar com o Bruno Mars e com o Fala Mansa que tem na cerimônia? E aí a gente fala assim, ó, vai funcionar. Vamos combinar um dia, a gente apresenta pra vocês. Ah, pode ser assim, a gente pode tocar o Fala Mansa no tom original, na levada original. A gente pode fazer ela um pouco mais arrastadinha, com a Bruna cantando no tom da Bruna. Cara, a gente tem muito recurso, então a gente gosta de apresentar isso, porque assim, do nosso ponto de vista, é tudo muito visual, a gente consegue imaginar. Quem não entende da música, cara, fica totalmente subjetivo, então a gente gosta de apresentar por conta disso, né? E aí a gente bate um papo assim, ah, beleza, tá definido um mês antes, aí a gente começa a pensar umas versões específicas, ah, essa música aqui, sei lá, já teve Cyndi Lauper na eu acho que era a entrada do noivo. E aí a gente falou assim, cara, Cyndi Lauper, True Colors, a música é linda, a letra é incrível. E tinha muito significado. Mas a gente falou, vai aparecer o The Voice aqui, vai chamar mais atenção. Pô, vai virar ou não vai virar a cadeira aqui. E a entrada do noivo vai ficar em segundo plano.
Ninguém vai
Cara, não, a gente achou que não combinava com o resto. E a gente mudou o tom, colocou num tom pra eu cantar bem sóbrio, assim. Pô, ficou linda a música, a gente gostou pra caramba. É um exemplo que a gente usa com frequência. Funcionou, tava lá a música numa versão mais condizente com o resto. Então a gente gosta de apresentar por conta disso. Fica menos subjetivo e a pessoa... Acho que o ouvido de apreciador de música todo mundo tem. Você consegue dizer gosto e não gosto, né?
Sim,
ah, prefiro assim, ou prefiro assado, ou tanto faz, gosto
e
das
duas.
E é
muito particular também, né? O gosto, tanto da comida como da música, é uma coisa muito particular.
O casamento tem que ser a cara dos noivos, né? O Rafa falando, eu lembrei do casamento da minha cunhada, foi há muitos anos atrás, mais de 10 anos. E ela tinha pedido My Girl na hora da valsa. Imagina que o DJ não botou uma, colocou a valsa tradicional. Ela lembra até hoje, já faz mais de 10 anos.
Gente,
então é uma coisa
esquece.
Que marca.
É, não esquece. A noiva
e todo
não
mundo
esquece.
Assim pro DJ, não, tira. Imagina, ele conseguiu tocar na valsa, não tinha o que fazer, não tinha assessoria. Porque antigamente não era tão
não, não
assim.
Era tão,
né?
Não era. É complicado, mas é muito importante você. E é muito importante você ter fornecedores bons no seu casamento, por fornecedores profissionais. Tem gente nova boa, tem gente que é mais velha boa. A gente não pode ter o preconceito disso, mas o diferencial é a pessoa boa e a pessoa que não é profissional, né? Eu acho
Verdade.
Que isso conta muito. Uma coisa que você falou, eu senti muito nos vestidos para as noivas, assim. Elas chegam lá e a maioria dos vestidos são feitos sob medidas. Então assim, ela não consegue ver o vestido antes, né? Eu desenho. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tento montar o vestido lá com as rendas, com o tecido, pego um outro vestido pra ela ter uma ideia, sabe? Assim, porque eu sei como vai ficar o vestido dela. Porque eu trabalho com isso todo dia. Eu trabalho com isso há quase 9 anos, né? Então, assim, eu sei disso. Ela não sabe. Então, é isso que eu tento falar pra ela. Ó, vai ficar assim. Aí, a minha primeira prova, ela já vê a base do vestido no tecido. Porque aí ela já começa a visualizar.
né? Se a gente faz tudo no cru, assim, ela vai ficar desesperada, porque ela não vai conseguir visualizar. Ela vai me vestir desse tecido de camisola, vai ser meu vestido. Não, entendeu? Assim, eu tento fazer o máximo. Eu acho que a gente que trabalha com sonho, né, com casamento, a gente tem que se pôr no lugar do nosso cliente, porque
é uma responsabilidade, né, cara?
Muito grande. E eles não têm obrigação de saber a técnica que a gente sabe, né? Assim, então é muito legal, assim, a gente ter, a gente passar e a assessora passar isso pro cliente, pro casal, porque eles não têm, eles, é igual você falou, né, Joyce? Eles casam uma vez, né? Sim, a gente espera, porque eu vejo, todo mundo espera que se case uma vez, a gente dá muito trabalho pra casar duas vezes.
E se casar duas vezes, o segundo vai ser simplesinho?
Vai, o segundo vai ser te dando pra que já não é mais simplesinho,
não
também.
Não é mais, já é mais caro ainda.
É, exatamente. Mas e aí, Joyce, você também, falando dessa ajuda, né, que o Rafa falou que dá pros fornecedores, né, pros noivos, eu também falei que dou, né, essa ajuda pras minhas noivas e tal. E você dá essa ajuda, você tenta ver qual é o, né, o paladar do casal? Casal, você tenta Sim. ver, ou você fala assim, ah, esse doce o pessoal gosta mais, o pessoal gosta mais. Como você faz isso?
Na degustação, eu geralmente coloco o maior número possível de doces e de diferentes modos, né? Com chocolate, chocolate meio amargo, chocolate ao leite, fruta. Então eu falo, às vezes, numa degustação de domingo, que eu atendo 6 casais, a cada 2 horas eu atendo um casal, são os mesmos doces. Cada casal fecha um cardápio diferente. Porque é paladar. Então fala pra mim, Joyce, qual que é o certo? É colocar doces com fruta? É colocar o que vocês gostam. Eu já fiz casamento que só tinha brigadeiro. Era brigadeiro de pistache, brigadeiro de amêndoa.
Que da hora.
Era o que os noivos gostaram. E todo mundo vai na onda dos noivos. Eu já fiz casamento que era tudo chocolate meio amargo. A gente, aí eu já acho que fica meio perigoso, né? Então eu falo assim, vamos colocar um brigadeirinho ali? Só vai ter um ok, né? Então é do gosto dos noivos. Então a gente dá esse suporte. E quando a gente vai, apresenta, explica, Joyce, esse doce vai derreter? Não, não vai derreter, porque é um chocolate preparado, um chocolate de confeitaria. Então ele tá certo ali, ele não vai derreter. A não ser que você coloque sua mesa no sol. Então eu sempre falo, não vamos deixar a mesa no sol, não. Vamos deixar a mesa lá, escondidinha, porque mais seja lindo, mesa ao ar livre, a gente sabe que não é prático. Então tem que ser sincero. Então, uma vez aconteceu. Tudo é experiência,
ai,
gente.
Muito legal isso. Tudo é experiência. Eu nunca pensei nisso. A mesa no sol derrete os doces.
Não, era um domingo, 11 da manhã. A mesa no sol. Eu falei, gente, vai derreter. Eu tava com a assessora lá, a Joyce. Não tem jeito. O sonho do casal é a mesa ao ar livre. Então a gente montava uma bandeja, colocava a bandeja pra dentro. Aí quando tava montamos todas as bandejas, quando tava baixando o sol, a gente foi e botou as bandejas. Mesmo assim, começou a derreter. Não tínhamos o que fazer. Então, o que eu já coloco no meu contrato? Não nos responsabilizamos pela temperatura de cada salão. Tudo é nossa experiência. Então, quando o noivo falar pra mim, Joyce, meu sonho é uma mesa ao ar livre. Então, tá. Que época do ano você vai casar? Você não vai casar dezembro, janeiro, fevereiro, que o sol vai estar a pino, as pessoas vão derreter.
11 horas da manhã.
Então, né? 11 horas, num domingo. Não dá.
Joyce, você pensa fazer uns docinhos de relógio, aquele que quando derrete fica igual aquele.
Fica
aquele
bonito, reloginho
derretido,
meio abstrato, assim.
Cara, vai ser um sucesso, isso
aí. Sucesso. Vai todo mundo pegando assim os docinhos.
Oferece já uns docinhos assim, abstratos, né?
Só que igual, o casal não tem essa noção. Então, eu tenho que passar pra eles, gente, não vamos colocar assim, a não ser que você case no inverno, que tenha uma sombra de uma árvore, alguma coisa pra proteger, porque não adianta só ficar bonito, se não vai ficar prático. Ou então, tem que ser uma mesa que tenha só flores. E o sol nem pras flores é bom, que vai murchando as flores. Então, tudo tem que ser conversado e instruído pros noivos. Que é uma coisa você ver coisa no Pinterest lá, ai, ficou linda essa referência. Só que pra você, igual o vestido, não é todo modelo de vestido que vai ficar legal em você, que vai te valorizar. Então tudo a gente tem que conversar com os noivos e instruí-los, porque a gente tem experiência e eles não têm.
É, já aconteceu vários, falando de vestido, já aconteceu várias, assim, pessoas que elas mostram as fotos no Pinterest, assim, é uma modelo que usa 36, só que a pessoa é 46.
Exatamente.
Aí o negócio não vai, né, gente?
Você
aí,
pode até tentar, mas
ou
não vai ficar
até, assim, porque eu acho assim, todo corpo pode usar qualquer vestido.
Sim,
eu acho isso muito certo. Só que existe o biotipo, né, assim, pra gente adaptar. Então, assim, tem alguns biotipos que a pessoa pode ser magérrima, mas algum tipo de vestido não fica bonito. Uhum. A pessoa pode ser plus size, mas não vai ficar bonito, ou vai ficar bonito. Então, a gente que tem essa experiência, a gente indica isso, né? Realmente, eu tento mostrar. Eu tento mostrar com a maior delicadeza e, assim, eu tento explicar pra ela que se aquilo realmente é o sonho da vida dela, tudo bem, né? Assim, só que não vai ficar bom. Aí eu tento colocar a peça nela, né? Assim, uma que a gente tem já pra locação lá no ateliê. E daí ela realmente entende o que eu tô falando, sabe? Assim, aí ela se vê, daí ela fala, não era isso mesmo que eu queria, sabe? Eu também pergunto se ela foi em outros lugares. Quando a noiva tem muita dúvida, eu falo, vai, prova. Vai, né? Vamos provar os meus, vamos provar em outro lugar, vamos provar, não tem problema. Se você gostar do meu, você vai voltar. Mas, né, assim, é porque é igual vocês, né? Quando gosta do seu doce, quando gosta da sua música, vai voltar, vai acontecer. Não é verdade,
gente? É isso
que
a gente pensa, nossa, não existe essa de concorrência, né? O casal que te escolhe. Não é a assessora te indicou, é por isso que o casal fechou. Não, o casal gostou do seu trabalho e é por isso que eles vão fechar. Não importa se foi a assessora que indicou, não importa se eles fizeram outras 15 degustações.
Exatamente. E a assessora, gente, ela vai trabalhar com quem você contratar. Né? Assim, claro. ela vai trabalhar, ela vai se mudar, ela vai indicar pra você, assim, só assim, ó, não conheço, vou tentar conhecer melhor o fornecedor, tenho certeza que uma assessora, né, assessora de qualidade, a Rê, pelo menos, faz isso, né, a Responda, ela faz isso, ela vai tentar conhecer melhor, ela vai junto, por se ela não conhece, ela vai tentar fazer reuniões pra deixar tudo muito certinho, né, mas é isso, assim, né, ele vai se adaptar como a gente vai se adaptar, porque é o sonho do nosso cliente ali, né, que a gente tá trabalhando. E, gente, estamos quase acabando o nosso tempo, vamos...
Puxa, passou rapidinho,
mesmo, mas vamos lá, vocês querem falar mais alguma coisa, vamos deixar aberto agora, né, um pouquinho, o que vocês querem falar. Eu tô muito feliz de ter vocês aqui, tô muito feliz da Renata. O Renato não deu tanto, não foi tão ruim. Brincadeira. Mas, gente, fala aí mais alguma coisa, conte alguma coisa.
Tô bem à vontade aqui, se deixar, vou falar umas 2 horas e meia. Então.
Olha, Rafa, a gente tem 4 minutos, vamos lá, Rafa.
Você bem sucinto, dizer que foi um prazer estar aqui com vocês hoje, espaço muito massa, a gente espera ter contribuído de alguma forma, né, pra quem tá atento aí a esse conteúdo. É um conteúdo que vai longe, vale a pena conversar bastante sobre e prestar atenção, mas acho que deu pra gente falar alguns detalhes bem fundamentais mesmo sobre o assunto aqui. E tem bastante coisa boa vindo nesse podcast que a gente já falou com a Renata e tá sabendo. Acho que vai ser um canal de comunicação muito massa.
Muito, muito importante para os noivos, né? Acho que é muito legal você ter conteúdo. Eu queria tanto ter todo esse conteúdo, né? Quando eu casei. Então, acho que as noivas... Gente, aproveitem mesmo, sabe? Aproveitem bastante. Vamos lá, Joyce, querida.
Vou agradecer aqui a Rê por ter me convidado. Agradecer vocês, a nossa conversa. E a gente conversa muito porque a gente ama o que a gente faz. A gente faz com muita paixão. Eu sou apaixonada pelo universo de casamento. Então, tudo que é relacionado a casamento, aquela fábrica de casamento, eu assisto, eu amo. Tudo que é relacionado.
Vestido ideal.
Então, a gente conversa feliz e a gente tá sempre disposto a tirar qualquer dúvida de vocês, seja pelo WhatsApp, pelo Instagram. Às vezes a gente posta pouquinho porque a vida é corrida, a gente demora pra responder no WhatsApp, que a gente tá na produção, mas a gente sabe que a partir de agora, os eventos voltando, a gente quer ver todos esses sonhos realizados, sonhos adiados, e a gente tá aqui preparado para fazer o melhor para os nossos casais sempre.
Exatamente, é muito legal isso mesmo, a gente falando disso, que agora é uma fase que a gente acredita que realmente vai voltar, com os cuidados, os profissionais estão muito preparados, né? A gente teve 1 ano e meio aí pra se preparar muito bem, né? Então vai voltar. Gente, escutem as dicas da Rê. Ela tá preparando muita coisa legal, muita coisa boa. Vamos fazer essas festas, né, assim, maravilhosas. A gente tá muito feliz de estar tudo voltando, porque é exatamente como você falou, assim. Cada noiva que vai na última prova e o olhinho brilha, eu brilho junto,
a
sabe?
Gente chora,
a gente
junto,
chora junto.
A gente
olha a foto, eu fico lá esperando. Eu não vou no dia, gente, mas eu fico lá no Instagram esperando a foto, porque eu quero ver a noiva. É, eu quero que a maquiadora me mande a foto dela produzida, a assessora, alguém, né, me mande lá.
A gente se realiza, né?
Porque a gente se realiza junto. Acho que cada cliente que a gente tem é uma afinidade. Eu brinco com elas, assim, quando tá acabando, né? Assim, chegando perto de entregar o vestido. Então eu falo, tá acabando, não vou mais ver vocês. Porque a gente faz amizade com a mãe, com a avó, com a tia.
Depois então... a gente segue acompanhando no Instagram, vê casando, tendo filho,
quer falar. Aí vê um chá de bebê, vê o nenenzinho.
Toca no aniversário de 1 ano.
Ah lá, viu? Faz os docinhos do aniversário.
Sim,
eu já
alegria.
Eu já fiz vestido mãe e filha, sabe? Pra casar pra aniversário de 1 ano. Demais. É muito bacana, então é muito legal isso. E eu acho que realmente a gente trabalha com amor, né? Acho que isso faz... Vejam isso nos seus fornecedores, porque isso faz muita diferença. A gente entrega o melhor, não é? A gente entrega o melhor porque a gente realmente quer a pessoa feliz.
Sim.
Gente, eu quero que as pessoas sintam o que eu senti no meu casamento, gente. Eu quero, porque foi o dia mais feliz da minha vida, sabe? Foi o dia mais feliz da minha vida. Eu não sou mãe ainda, dizem que quando eu for mãe, as pessoas falam, quando eu for mãe, vai ser o dia do nascimento, vai ser o dia mais feliz. Mas o meu casamento realmente foi o dia mais... Eu não dá pra explicar a energia, sabe? Que eu senti, assim, não dá pra explicar. E... eu vou agradecer, né, vocês estarem aqui, vou agradecer a Rê pelo convite, obrigada Rê, curta aí sua viagem, aproveita, trabalha bastante, mas também passeia bastante.
O fornecedor também tem uma vidinha social, a gente tá descansado.
Exatamente, vem com várias ideias boas, né, dessas assessoras que você tá aí. E vem com as ideias boas, vamos trabalhar, vamos fazer todos esses noivos, né, essas noivas felizes, esses casamentos maravilhosos. Gente... dia 20, deixa eu ver a data certa.
Tinha que
aqui
a gente encerrar com a música dos Beatles, a gente...
olha, não,
aqui.
Não, pelo amor de Deus, não vou fazer isso com vocês, essa, não, não. Se você quiser cantar, Rafa, pode
não,
cantar.
Sozinho, não, não dá.
A gente não chega aos pés da Bruna.
Eu tenho que me explorar, Bruna, vocês não estão entendendo. Eu toco violão, canta ela.
Ó, dia 23/8, a Revolta com mais um Pode Casar pra vocês. Um beijo, gente, muito obrigada. Muito obrigada, Rafa,
obrigada,
muito obrigada.
Gente.
Beijo, tchau,
valeu,
gente.
Valeu.